Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop.
Pessoal, eu sou a Bel e o que eu quero saber hoje de vocês é: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? Yeah, pequeno príncipe? Como assim? Vamos descobrir.
Ai, eu sou a Raquel Rocha e eu quero dizer que as minhas fontes de pesquisa hoje são as melhores possíveis e quero dar um aviso aos meus fãs. Depois de um período sabático, eu voltei.
E agora é pra ficar.
É isso.
Meus fãs, a mãe da Débora. Beijo, dona Carla.
Olá, meu povo. Mano Bezerra na área. Voltando aqui, né? A gravar. E só quero confessar uma coisa. Eu já segui o ônibus da Xuxa. Sem mais comentários sobre isso.
Essa foi surpresa.
Olá, pessoal. Meu nome é Reinaldo Forhuber. E meus inimigos morreram de overdose. Os meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos... De novo, volta que entortou tudo, cara. Olá, pessoal, aqui é o Reinaldo Forbar e meus heróis morreram de overdose e os meus inimigos estão no poder.
Nossa, todo mundo achava que ia morrer com 27 anos.
Caramba.
Alguém já teve isso?
A trend dos 27.
É, a trend dos 27.
Já tive essa esperança, mas...
Ah, já passei um tempo também. Bom, gente, nesse climinha, não sei se com as gracinhas já começaram a entender do que vamos tratar, mas Os Perdidos entra num universo bem intrigante da devoção pelos ídolos. E questiona, né? Até que ponto a gente pode estar disposto a ir por aquele que admiramos? A pergunta que vai guiar o nosso episódio de hoje é: vale tudo por um ídolo? Seja na música, no esporte, no cinema, em qualquer outra esfera aí. Muitos de nós já experimentamos, eu acho, essa sensação de ter um ídolo. Alguém que a gente admira profundamente. Mas será que existe um limite para essa devoção? Diante de dois grandes shows que chegaram aqui recentemente, e tem muitas polêmicas, casos envolvidos aí. E aí a gente vai tentar refletir esses limites éticos e esses desafios emocionais que surgem, né, quando a gente tenta essa aproximação, né, implacável de estar cada vez mais perto dos nossos ídolos. E aí, é isso, o episódio de hoje vai embarcar nessa atmosfera da relação entre fãs e ídolos, e a gente convida vocês a botar o fonezinho de ouvido, dar o play e curtir com a gente esse episódio.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Eu tô pensando aqui que eu acho que eu não ia nem até a esquina. Do jeito que eu ando, cansada, com preguiça, que é uma preguiça que eu tô pensando. Sexta-feira tem um show que eu quero ir assistir, mas eu já tô pensando assim, eu vou ter que me arrumar, pegar Uber, vou ficar num lugar cheio de gente, não sei não.
Na verdade, Raquel, a gente tá numa fase, a gente só quer sair se tiver cadeira pra sentar. Já começa daí.
É verdade.
Então... Não é nem isso, mulher, porque um dia desse eu saí, tinha até cadeira pra sentar, mas eu tava com tanta preguiça.
É preguiça ou cansaço, Raquel?
Era preguiça nesse dia, porque eu tinha passado de todo dia em casa sem fazer nada. Era preguiça mesmo.
Mas o que eu quero saber é, só uma coisa antes da gente começar. Qual foi a maior loucura que vocês, meus queridos paraláticos, já fizeram por um ídolo? A Raquel já falou que nenhuma.
Eu já segui o ônibus da Xuxa, mas eu era criança. Meu primo tava dirigindo, a gente seguiu do Castelão até o Marina Park. Emocionante. Dando tchau pra ela.
Mas eu era criança.
Eu era criança.
E nunca mais nada, Manu?
Nossa, eu pensando bem, eu acho que eu gosto muito de ir pra shows. Eu tive já grandes momentos de dizer assim, ah, eu quero... Eu, por exemplo, o último show que eu quis muito assistir foi da banda Muse. Eu gosto muito deles. Então, eu fui pro Lollapalooza. E assim, mas eu não fiz nada demais de me esforçar. Até fiquei lá atrás, assim, de boas. Curti bem o show, foi muito bom. Mas eu não me lembro de seguir ou de ir pra um hotel, ou de... Essas coisas eu realmente não faço, porque eu acho que eu me sinto até um pouco preguiçosa mesmo. É como se a minha devoção, ou meu amor ali, é muito mais o envolvimento com o show em si, de vivenciar aquela experiência, mas não de tentar tocar, tentar pegar, sabe? Porque eu acho que tem muito essa pegada aí. O fã, ele tá numa vibe dessa aproximação a todo custo. E isso tá custando muito caro pra ele. Então, essa questão aí, eu tenho muito medo também, assim. Eu acho que eu tô muito medrosa, e quando eu me coloco em risco e perigo, sai fora, né? Mas eu acho que é isso. Eu já fui pra grandes shows, já vi pessoas que eu admiro muito, mas acredito que fui todo muito tranquilo, muito saudável, assim pode-se dizer, porque eu me preservo muito em primeiro lugar. Mas há quem realmente vá nos seus limites, né? Pra poder estar mais perto do seu ídolo.
E você, Raquel?
Eu tava lembrando aqui que eu já fui pra um show do Ney Mato Grosso na chuva. Foi meu limite, porque eu tava no inverno e aí eu queria muito, muito ir. Então eu saí na chuvinha, assim, com meu guarda-chuva, que não serviu de nada, passei a noite com os pés gelados, porque entrou água na bota, mas deu certo. Foi o máximo que eu fiz, assim. Porque eu sou meio como a Manu, eu até gosto de ir pra show, mas eu não fico nessa de, oh meu Deus, eu tenho que chegar perto, ficar na grade, não sei o quê. As poucas vezes que eu acompanhei shows da grade, é porque eu ia pra alguns shows com uma amiga minha, a gente é muito pequena, muito magra, e o pessoal ia colocando a gente na frente, assim. Quando a gente via, a gente tava na grade.
E você, Reinaldo?
É meio decepcionante, assim, eu tô aqui, gente, pra discutir a pauta, mas a verdade é assim, eu não tenho uma relação muito grande também com ídolos, eu também tô nessa praia. Eu gosto do trabalho de diversos artistas, mas eu não tenho tanta admiração pelas pessoas, isso tanto músico quanto ator, atriz, diretor, assim, eu acho que as coisas têm que ser separadas, assim, o fato das pessoas fazerem coisas geniais não tornam elas admiráveis enquanto seres humanos, a maior parte delas não são tão interessantes assim. Independente disso, eu acho que a maior loucura foi um amigo meu virou pra mim e falou assim, vamos no show do U2, fui em dois shows do U2, né, teve aquele 360, aquele lá eu paguei com gosto porque era um espetáculo, o visual do palco mesmo, era muito louco, cara, aquilo lá era muito diferente. O palco se transformava, abria, fazia várias coisas malucas, era pelo espetáculo técnico, era legal. Na outra vez que eles vieram, o meu amigo falou assim, não, vamos lá, eu compro pra você. Eu falei assim, não, pode ir lá comprar. Só que ele foi lá e comprou o ingresso tipo de 900 pau, tá ligado? Pra ficar na pista lá na frente, sem falar comigo. E a minha loucura foi pagar esse valor pra mim, pra Adriana, gastar um pau e 800 em ingresso. Isso aí é a maior loucura que eu já fiz, cara. Porque, assim, doeu no bolso e eu, sinceramente, não pagaria isso aí não pra assistir ninguém, cara. Eu tô vendo gente pagando um pau e 200 pra assistir Taylor, eu não sei como é que esse pessoal tem coragem.
Ih, meu filho, tem gente de outras esferas que pagam é mais. Religião, futebol, arte é o de menos.
Ai, foi ótima essa deixa, Bel, porque é isso, né? A gente tá falando aqui nesse sentido de show, mas tem várias outras formas de você idolatrar, né?
Sim, sim.
Muitas. E assim, eu acho que isso...
Não, não, pera, você não falou a loucura.
É, não, eu ia falar inclusive sobre isso agora. Porque escolheram as piores pessoas pra fazerem esse episódio. Porque eu sou uma pessoa intensa. Então assim, às vezes eu gosto muito de uma coisa, mas passa, entende? Eu sou cansada com como a Raquel. E eu tenho muita preguiça também, então, mesmo quando algum artista que eu gosto muito vem pro Brasil, eu faço questão de ir, beleza, mas eu não sou aquela pessoa que vai querer ficar lá na ponta, né? Teve, por exemplo, o show do Paramore, que é uma das minhas bandas de adolescência e até hoje em dia, acho que eu mais gosto. Gente, eu fiquei em um lugar, local estratégico que eu podia ver o show. Não me importava de uma Hayley Williams pequenininha, continuou fazendo o show maravilhoso dela, mas eu fiquei em um lugar estratégico, onde eu podia ir ao banheiro, pegar o meu drink e ver a Hayley ao mesmo tempo. Então, assim, eu sou cansada pra essas coisas, mas eu gosto muito de show. Eu tenho pessoas que eu amo muito na literatura, por exemplo. Eu acho que esse episódio também vai ser uma ótima oportunidade pra gente conseguir discutir que não é tudo que a gente gosta que é perfeito, né?
Sim.
A gente precisa criticar também as coisas que a gente gosta.
Você tá falando, eu lembrei aqui que domingo teve Ivete Sangalo de graça, né? No Trio Elétrico. Ivete Sangalo, Léo Santana. E eu comentei com um amigo que ia ter. Aí ele ficou, ai, como eu queria estar aí pra ver a Ivete, não sei o quê. Tu vai? Eu falei, amigo, pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Não.
Outro dia, do mesmo jeito, o trio da Ivete passando a Ivete, a Pabllo Vittar ia chegando em casa. Aí eu vi, assim, o trio, não vi ninguém em cima. Eu falei, ah, devem estar, sei lá, né? Alguma coisa aí de supermercado. Aquelas, bem doida. Aí, de repente, um sonzão, assim, Pabllo Vittar. Eu, puta merda, doida pra dormir aqui antes de dar aula. O pessoal fazendo zoado em trio elétrico. No outro dia, eu fui descobrir que era a gravação do programa da Ivete. Aí tava rodando o trio com a Ivete, a Pabllo Vittar em cima. Eu podendo estar tava olhando da calçada, feito besta, fui dormir, né?
Gente, eu tenho um primo que é influencer, né? E aí eu vou contar só um caos antes da gente passar para os próximos comentários, mas eu tenho esse primo. E há uns anos atrás, acho que foi até antes da pandemia, não lembro. E aí a gente saindo do Lollapalooza, ele foi lá e me ligou e falou assim, ô, você nunca vinha aqui pra casa, não? E eu exausta, né? Porque assim, você caminha o dia todo naqueles morros e tudo mais de Interlagos. E aí ele virou e falou, fulano, tá aqui. E era uma pessoa cantora bem famosa. E eu falei, ai meu Deus, minha oportunidade de conhecer. Mas não quero. E fui dormir. No outro dia tinham lá fotos e muitas coisas acontecendo. E a gente, oh meu Deus do céu. Mas assim, sem arrependimento nenhum até hoje em dia.
Eu tô pensando aqui porque, acho que a Bela colocou, né? Pegaram as piores pessoas pra gente poder gravar algo. Mas talvez são até as melhores, né? Porque a gente pode ter uma visão bem de fora do que é ser esse fã bem apaixonado. Mas sem descartar papel do fã em si. Porque tem uma frasezinha bem clichê que se fala que não tem nada maior, né, do que amor de fã. Porque realmente é um amor, assim, incontrolável, é uma coisa que as pessoas choram. Eu já me admirava muito quando eu via, né, esse choro, essas pessoas que realmente ficam em lágrimas quando vê seu ídolo. Isso eu já, desde pequena, eu achava meio estranho, assim. E eu não sei se é porque eu que sou estranha, né, então não sei. Ou se realmente eu nunca amei ninguém, assim, ao ponto de... Eu amei no sentido de idolatrar, venerar, né, que é o conceito de ídolo em si, mas eu gostava, e eu tive vários ídolos, né, então eu acredito que eu tenho vários ídolos até hoje, e eu acho que talvez meu amor tá bem diluídozinho, bem divididozinho, por isso que eu não tenha essa visão, né, tão romantizada, idealizada, de um ídolo só, e eu acredito que realmente há até brigas, né, entre fãs, ah, o meu ídolo é melhor do que o seu, enfim, e eu acho que quando a gente dilui esse gostar ou vários outros, fica diferente. A gente não trata da mesma maneira que um fã que vai que entra no fã clube, que segue a carreira inteira daquele ídolo, do começo até depois do fim, né? Porque a gente sabe que, eu vou agora citar e puxar o gancho pra gente já puxar agora, né? A gente tá com um grande turnê, teve, né? A grande turnê da banda RBD, que é uma banda pop, né? É mexicana, que nasceu por uma novela, enfim. Só que as pessoas daquela época eram adolescentes e hoje são adultos. Eles próprios hoje são adultos, né? São pais, mães, né? Que os meninos não perderam.
Ou eram crianças e hoje são adultos, só jovens, né? Na faixa.
Justo. De... Então, essas pessoas não deixaram de ser fãs, né? Eles seguiram outras carreiras, foram continuando nessa área midiática e tal, mas eles foram, né? Não era mais o grupo em si. E retomam isso, né? E vou citar também as Spice Girls aqui, que uma época fez um show que também mobilizou as pessoas, né? Eu fui fã das Spice Girls. Então, tipo, as pessoas querem reviver, né? Aquela sensação que teve na sua fãs, na sua adolescência, enfim. Então, o que eu tô querendo dizer é, eu admiro muito os fãs. Eu nem admiro tanto talvez o ídolo, mas eu admiro os fãs que realmente seguem toda essa trajetória da carreira do artista, né? Desde o começo até depois desse fim, quando eles tentam, né, reavivar ali de um modo bem nostálgico, né, o que eles foram, o que eles representaram. E aí, eu queria pensar um pouco, que a gente pudesse pensar sobre também como a mídia, né, ela consegue, e eu acho que eu sempre comento isso em um episódio, a gente, é um efeito da contemporaneidade, essa nostalgia que a gente tem. Então é como se o mundo de hoje ele não deixa tantas coisas, eu não sei, a gente sempre tá remontando ao passado. E quando essas bandas retomam, né, as pessoas ficam realmente enlouquecidas pra vivenciar. E a mídia tem um papel muito forte nisso, né, nessa venda da imagem dessa nostalgia. Às vezes a pessoa já até esqueceu um pouco ali, mas consegue se reanimar, né, e reviver aquilo ali de forma até mais intensa do que já viveu na época real, que eles faziam aquele sucesso inicial, né?
É, eu fico pensando que essa nostalgia também tem a ver com uma outra coisa, que é o capital. Porque, assim, os fãs de RBD, a maioria, agora é adulto e tem dinheiro. Então, pode pagar aí os seus contos para ouvir a banda. Sandy e Júnior fizeram o turnê ano passado, foi ano retrasado, sei lá. Os ingressos caríssimos e a galera vai, porque a galera que curtia naquele tempo, hoje, tem um poder aquisitivo que permite com que ela vá ao show, ou então que ela tenha crédito para fazer um empréstimo no banco e ir. É diferente de, sei lá, RBD fazendo uma turnê naquela época primeira de sucesso deles e agora, né? A nostalgia, ela ajuda muito essa questão do capital, porque eu acho que se não fosse o lance da grana, essa galera não voltava a fazer turnê. RBD, Sandy Júnior, Los Hermanos, fica 10 anos sumido, aí tal, pensa que não volta para fazer um show e a galera fica se rasgando para comprar ingresso. Grana.
Isso é verdade. E dá pra ver como o Sandy Júnior tribalistas. Todos esses acabam voltando. Inclusive, a gente discutiu muito sobre nostalgia e mercado no nosso episódio do filme do Mario, sim, né? E a gente discutiu sobre como é que, hoje em dia, essa sociedade do consumo exacerbado tá utilizando da nostalgia a ponto de, por exemplo, o próprio filho do Taba, que tava com a gente, né? Ele virou e falou assim: ai, papai, jogar o videogame é tão nostálgico. E o pai dele falou: você sabe o que é nostálgico? Do que você tá falando?
Eu vou fazer aqui um freestyle aqui. Eu fiquei pensando enquanto vocês iam falando.
Aqui é só freestyle, Reinaldo.
É. Assim, eu acho que junta várias coisas, né? Nessa questão, assim, da nostalgia, né? Você tem essa questão de uma nostalgia de tempos mais simples, de tempos em que você se relacionava com aquelas coisas de uma outra maneira, em que o mundo era mais simples porque você era mais jovem. E eu acho que isso, de certa forma, é invocado. Isso vai de encontro com uma certa... Às vezes é meio chato dizer isso, mas, assim, às vezes eu fico sentindo que tudo bem a gente ter várias produções pop e mais acessíveis, esse tipo de coisa, mas eu acho que pra tudo, no geral, a gente vem tendo uma certa infantilização dos gostos, né? Então, assim, a nostalgia, ela meio que, de certa forma, ela resgata o gosto das coisas que você era mais jovem, certo? Quando eu falo isso, não é menosprezando o gosto de você gostar de uma coisa que você gostava quando você era muito jovem, que aquilo não presta. Mas é assim, né? Tipo, é natural você ir acrescentando coisas ao longo da sua vida e gostar de várias coisas, né? Tipo, às vezes tem coisas que eu escutava pra caramba quando eu era muito jovem que hoje em dia não cabe pra mim. Por exemplo, assim, eu brinquei muito com minha sobrinha é fã do RBD, mas eu peguei e falei assim, é curioso pra mim uma banda que era de uma novela, e olha que eu admiro o jeito que eles tratam os fãs, né, nos shows, essas coisas, mas vamos dizer assim, é uma banda que era de uma novela feita pra adolescente, jovem, esse tipo de coisa, tipo High School Musical, essas coisas, e eu brinquei pra ela e falei assim, na minha época tinha o Circo do Shandman, né, na verdade, que era, a gente ia se ver, por exemplo, assim, os heróis japoneses lá e tal. Então, tipo assim, é porque são personagens, né? Tipo assim, são os atores, mas são personagens ao mesmo tempo, né? E aí, uma coisa que acontece é que se a gente for ver por aquela teoria do Walter Benjamin, vou até tocar bola pra Manu nesse caso, o ídolo, ele é essa última figura que ainda detém aquela questão da aura, né? Porque como tudo tá imediatamente acessível no mundo moderno, a música, mesmo o cinema, você vem cada vez perdendo mais a aura. A gente falou sobre essa questão da morte do cinema no último episódio, ou seja, as pessoas elas não ligam mais de ir para um ambiente especial e se preparar para entrar num mundo especial para ver o cinema e tal, e as obras de arte elas estão todas acessíveis, muita gente nem gosta de ir museu, quando vai no museu não percebe mais aquela questão da aura em torno das obras de arte, não é todo mundo que tem essa percepção, e a gente sabe que assim, a aura dentro desse conceito, ela era usada muito na Idade Média, justamente para você criar essa expectativa numa era pré-moderna, né, que essa expectativa da pessoa de quando ela tá de frente para algo que é muito diferente, tipo um vitral, tipo uma escultura, uma pintura, ela perceber que ela tá diante de algo muito diferente, que tem uma espécie de sacralidade, porque o ídolo, a palavra ídolo, ela vem justamente dessa questão de você idolatrar algo, né, na verdade. E os ídolos, quando as pessoas elas estão de frente para essas pessoas que elas, em teoria, elas estão inacessíveis, inclusive, vamos dizer assim, você citar o exemplo do Sandy Júnior, dos Rebelde, dos Los Hermanos, para quem gostava, fica nesse ato, né, que você fica um grande tempo sem ter acesso a essas pessoas, e de repente quando eles fazem show, Titãs, também aconteceu isso recentemente, né? Conseguiram reunir todos os Titãs que estão vivos e tal, e aí o show também conseguiu levar um monte de gente, as pessoas se emocionam e tal, justamente porque elas estão de frente para aquilo que não é comum, né? Que não é do dia a dia, né? Que não é mundano, né? Não sei se isso tem a ver também, além dessa questão, dessa nostalgia, desse afeto nostálgico também, não sei.
Nem eu.
Eu consigo compreender dessa sacralidade, idolatria, e você vê esse ídolo tão distante quando, por exemplo, a gente tava numa época dos Beatles, que aí era intocáveis. Quem entrava em contato com eles, os Rolling Stones, tipo, tinha as groupies, mas o que que acontecia com as pessoas naquela época e tudo mais? Hoje em dia, eu acho que eu já vejo isso de uma forma bem diferente. Porque quando a gente tá montando uma imagem atual, porque, né, a gente tá acabando falando de nostalgia, mas a gente não tá falando sobre os grupos contemporâneos também que reúnem uma grande quantidade de fãs. O K-pop, por exemplo, sim, a Coreia do Sul, com todas as suas produções artísticas, todas. Seja o que for, né? Desde os anos 90, eles estão investindo nisso e hoje em dia eles conseguiram o que eles tanto queriam, que é fazer produções excepcionais. Então a galera comprou muito a ideia da Coreia do Sul e das produções artísticas. Então a gente vê BTS, vê outras bandas de K-pop e a gente vê a forma que, na verdade, hoje em dia, não só os grupos mesmos contemporâneos, eles têm mostrado que eles, na verdade, têm tentado, que uma coisa, inclusive, que Taylor Swift fez muito bem, foi tentado quebrar essa barreira do distanciamento. Apesar dela ter montado um distanciamento agora, né? Mas a gente fala sobre isso depois. Mas, rompido essa barreira do distanciamento. Então, quando você pega numa rede social de algum famoso, você tá dentro da casa dele. Você tá vendo a família dele o tempo inteiro. E mesmo que você não esteja lá e ele só esteja passando uma imagem que quer que você veja, que quer que você compre aquela imagem, seja dele sendo muito bom em algo, ou tendo muitas coisas, possuindo muitas coisas, porque nas redes sociais as pessoas deixaram de ser pessoas e agora elas estão vendendo a própria marca, que são elas mesmas,
são,
né?
São personagens, né?
Exatamente. Então, você meio que compra isso. De que você conhece aquela pessoa como se ela fosse sua vizinha aqui. Como se fosse sua vizinha íntima. Então, acho que já saiu um pouco desse campo de completa idealização, porque, por exemplo, o que aconteceu com a Taylor Swift? A Taylor Swift, inclusive, eu vi isso em um tweet. Pode chamar de tweet ainda? Ou é Xer? Não sei. Ah. Não sei nem falar o nome disso.
Chama de Twitter, menina, besteira.
É, e aí, tipo, eu vi no Twitter uma análise bem rápida de uma pessoa em alguns caracteres falando que a Taylor Swift, ela faz você acreditar que você é amiga dela. Porque você conhece todos os ex-namorados dela, você sabe tudo que eles fizeram pra ela, você tem acesso ao número favorito dela, você sabe do cardigan dela, você sabe disso, você sabe daquilo. E aí, até que hoje, minha amada companheira me mostrou outro tweet de uma fã dela falando assim: essa thread é pra mostrar pra vocês que a Taylor não é sua amiga. Sim, minha filha, nunca foi. Isso é o que a gente chama, inclusive, de relacionamento parasocial, né? Quando ele é, sim, unilateral. Então, a gente tem essa idealização e essa nova formação de imagem contemporânea, que eu acho que sim, ainda existe essa sacralização, a gente não critica. A gente não, né? Tô falando a gente como sociedade. Os fãs, principalmente, né? Os fãs não criticam os seus ídolos. A gente tá partindo de um pressuposto que, na verdade, já é muito antigo, que é esse, mas também dá pra gente pensar em outras coisas, principalmente a gente sendo uma sociedade colonizada, de como a gente trata artistas como fãs brasileiros, né? Como a gente trata esses artistas, essas imagens que eles passam. Ai, bota não sei quem no Cristo Redentor, melhor pessoa do mundo, não sei o que, não sei o que. Mas, cadê os artistas brasileiros? Cadê os outros artistas? Da América do Sul. Seja de quem for. De qualquer outro país que não seja Estados Unidos ou que seja algum país da Europa. A gente não tem esse mesmo ardor. E dá pra ver a diferença, por exemplo, só pra finalizar, além dessa questão da imagem, de como, se você for ver no YouTube, coloca no YouTube, tipo um show que aconteceu no Brasil e o mesmo show acontecendo em outro lugar dos Estados Unidos e da Europa. Nenhum show é tão legal quanto no Brasil. Ah, então, sim. Se alguns artistas estrangeiros não quiserem voltar pro Brasil, o problema é seu. Porque a gente aqui é muito massa. E é isso, depois desse meu monólogo.
Tô falando isso, aí eu queria puxar o gancho justamente dos fãs brasileiros, porque, real, todos os artistas que vêm pro Brasil, que vivenciam essa experiência de fazer um show aqui, que lotam os estádios, que lotam os espaços, é incrível. Às vezes você não consegue ouvir o artista, você não consegue ouvir ele cantar e falar, porque existe um coro, né? Recentemente, sim, acho que no penúltimo show da banda RBD aqui no Brasil, a cantora se sentiu mal, né? Então ela teve um problema de infecção e ela não pôde participar de um dos shows. E as músicas delas era praticamente cantada pelo público. E não só na ausência dela, né? Na própria presença, as pessoas cantam, né? Como se fosse assim, um momento da sua vida mesmo. Então eles se entregam muito. Então o fã brasileiro, ele vai ao extremo. Eu acredito que é isso, né? Como se eles mesmos fizeram shows antes de vir pro Brasil, nos Estados Unidos, e dizer que era uma plateia mais apática, tipo, não tinha todo esse envolvimento. E aqui já é um diferencial. Eu acho que tem essa pegada do brasileiro ter esse carisma, esse sentimento que é muito exagerado, que a gente tem isso, né? Principalmente em algumas regiões do país. Mas eu acredito que isso faz uma diferença grande pro artista e ele se sente realmente amado, se sente realmente valorizado. Acho que o RBD nunca sentiu que era uma banda tão importante quando eles estiveram aqui no Brasil agora. Tanto da vez passada que vieram como agora. Eu acho que isso incentiva até querer mais, né? Pode ser que outra turnê nem faça tanto sucesso, porque às vezes é uma coisa que é explosiva, eu digo assim também. É, parece assim que pode ser uma coisa que foi muito boa agora, mas que não vai repercutir. Como as Palmas Spice Girls fizeram um reencontro, mas não fizeram mais. Porque elas mesmas acreditaram que não, vamos seguir aqui nossas vidas e tal. Mas isso dá uma injeção de ânimo. Não tem como o artista não ficar com o ego inflamado, né? Tipo assim, poxa, eu canto bem, eu sou amado. tantas pessoas. E eu acho que o Brasil consegue fazer isso, né? A gente teve o caso que o próprio Cristo Redentor vestiu uma blusa, né? Em referência a um dos clipes da Taylor Swift, dando as boas-vindas, né? Para ela que estava chegando ao Brasil. Então, será que todos os países fazem isso, né? O Brasil, de alguma maneira, ele tenta acolher muito. E os fãs brasileiros fazem muito bem isso, né? De acolher e se entregar naquele momento ali que está vivenciando o show,
né? E fazem isso não só no Brasil, né? Porque vocês estão falando e eu estou lembrando da repercussão da turnê da Beyoncé com os fãs brasileiros. E outro dia também um vídeo da Madonna no show.
Esse vídeo é muito bom.
E uma pessoa gritou e a Madonna: é brasileiro? E tá doida pra vir pra cá, gata. Aí se a Madonna vier, eu vou, porque eu gosto da Madonna.
Não, se a Madonna vier,
Madonna,
eu vou
gosto.
Também.
Eu vou também. Aí essa aí
eu vou demais.
Não. Vai ser o encontro dos perdidos.
Com certeza.
Bom, povo, aqui é Fred Costa, chegando com os recadinhos da semana. Primeiramente, sempre agradecer a você que nos escuta, que compartilha, que apoia a nossa causa e que também nos apoia financeiramente. Esses apoiadores em especial estão no nosso coração, porque sem essa ajuda financeira a gente não tem condições de manter esse programa, pois somos independentes. Então, quer ajudar a gente, quer ajudar a nossa causa? Apoia a gente no apoia.se/perdidosnafilosofia. Aceitamos qualquer valor, mas a partir de R$10 você entra no nosso grupo de apoiadores. Grupo exclusivo lá no WhatsApp, a gente troca ideias, conversa bobagens, essas coisas. Não consegue comprometer o seu cartão? Vende Pix. perdidosnaparalaxe@gmail.com. Se fizer a partir de R$10, mande o comprovante com o seu número pra gente adicionar você lá no grupo, tá certo? Quero falar também da Sabiá Gestão de Marcas. Já há alguns meses a Sabiá tá com a gente e eles estão cuidando da nossa marca. Fizeram o registro, né, do Perdidos na Paralaxe. Um trabalho muito zeloso. Com toda a paciência do mundo, eles conversaram com a gente. E eles vão fazer isso por você também. Só que se você é ouvinte do Perdidos, agora sim, você tem um desconto, olha aí. Basta inserir o nosso código PARALAXE10, PARALAXE minúsculo, 10 em número, que também tá aqui na descrição. E aí você vai ter 10% de desconto no serviço dele. Aí que legal. Então, se você tá aí abrindo a sua empresa, seu produto, precisa de registros, colhem lá, sabiamarcas.com.br, converse com eles e eles vão prestar um serviço incrível para vocês. E, gente, então é isso. Continue aí com o episódio, que tá bom demais.
Essa coisa do RBD, por exemplo, eles estão retribuindo muito bem ao público brasileiro em relação... Eu vou comparar assim, eu sou obrigada, fiquei vendo site de fofoca, foi para fazer comparação mesmo aqui.
Yes.
Não que eu não vejo no meu GG, porque é só o que eu vejo no Instagram. A comparação entre, né, o tratamento que a Taylor Swift deu, né, e tem dado para os fãs brasileiros, desde o lance da homenagem que Redentor, tipo, a rede social dela tem merda nenhuma sobre. Ao que o RBD faz é gritante, assim. Eu acho que isso tem a ver também com esse fato do RBD ser da América Latina, né, serem mexicanos. Poxa, a menina tava com a bota da Joelma no show esses dias.
Uhum.
Sabe? Eles estão o tempo inteiro fazendo menção ao Brasil. O Bruno Mars, quando veio também, né, fez todo aquele clipe. Eles dão essa retribuição pro público. Isso faz com que até pessoas que não são tão fãs, como é o nosso caso, fiquem pensando assim: nossa, olha que bacana, olha que retribuição legal ao esforço daqueles que estão ali idolatrando, né, nesse lugar de idolatria. E é uma coisa que Taylor Swift não fez, né? Não vale nem a pena a fralda geriátrica mijada que o povo fica o dia todo.
Raquel, sim. Eu lembrei, tô falando do Bruno Neves, do Michael Jackson. Sobe o morro e faz o
sim,
clipe,
Michael,
né,
Jackson. Vai... É isso, tem uma relação sim. De troca que é diferente dessa relação de amizade que as pessoas querem ter com o ídolo. Porque realmente não tem como você ser amigo do seu ídolo. É uma relação desigual. Mas vocês podem ser fãs dos amigos de vocês e eu super recomendo.
Eu vou tentar fazer isso aí sem falar mal de nenhum artista.
Fala, Reinaldo, besteira. Esse episódio é pra isso, se quiser me processar.
Fala sim.
Não,
esse episódio
não,
é pra
não,
isso.
Não, só porque eu não sei, eu não quero que a minha sobrinha, a Manuela, fique chateada comigo, esse tipo de coisa. Não, assim, tô brincando. Eu acho que existe uma linha, desde o que a Bel falou, sobre essa questão aí, dessa curadoria do que esses ídolos fazem, mostram, pra se parecerem estar próximos dos seus fãs, de uma realidade. Porque, assim, é inviável pra qualquer ídolo ser próximo dos seus fãs. Inclusive, deve ser uma situação extremamente desgastante você ser famoso a nível de Taylor Swift. Imagina, não existe um lugar no planeta Terra que você vai ter paz. Não existe. Você, se você frequentar um lugar de gente super endinheirada, super exclusivo, que aí ninguém vai te encher o saco, porque as pessoas não ligam pra você, porque eles sabem que você é um proletariado da mídia. No caso da Taylor Swift, não, porque ela é bilionária, né? O pessoal não vai ligar, vai ver você só como um igual lá. Agora, qualquer outro lugar do planeta, você não consegue pegar e frequentar uma praia, você não consegue frequentar um resort, você não consegue esquiar, só se for num lugar super exclusivo e tal. Então, assim, deve ser chato e você não deve conseguir ter relação mesmo com os fãs. E aí, o que que acontece? Existe um processo que a Taylor Swift, ela desenvolveu uma maestria de curadoria de perfil, né? Ela faz uma escolha do que ela quer mostrar e do que ela não quer mostrar, o que que vai ressoar com a maioria dos fãs dela, o que não vai ressoar com a maioria dos fãs dela. Por exemplo, a história do Cristo Redentor. Ela, pelo jeito, não achou interessante para os outros fãs dos outros lugares do mundo pegar e estar mostrando o Cristo Redentor usando uma camisa dela. Talvez ela pegou e achou que isso não vai ressoar com os outros Swifties do resto do mundo e falou assim, ah, não, eu não vou fazer isso só pelos fãs do Brasil. Porque existe um cálculo aí, né? Não é uma coisa assim, feita só pela paixão. E uma das coisas que eu acho que acontece é que se a gente for comparar com esses ídolos, por exemplo, a Madonna, ela puxou o Michael Jackson, a Madonna, os Beatles, Rolling Stones, todo esse pessoal que veio antes, eles viveram numa era, o que que acontecia? Você tinha um acesso muito limitado de tudo que eles iam mostrar, porque você não tinha mídia social para eles ficarem se expondo o tempo todo, não existia, né, esse meio de comunicação. E, além de você ter acesso àquilo que a assessoria deles queria liberar, o que eles queriam liberar sobre eles em entrevista, em alguma reportagem, alguma cobertura, alguma coisa desse tipo, você tinha fatos obscuros. Tipo assim, todos esses pessoal aí, tipo a Madonna, o Michael Jackson, todo esse pessoal tinha aquelas especulações sobre o que eles faziam, o que eles não faziam. E aí você descobria alguém que conheceu o cara, e aí o cara contava alguma história bizarra, tal. Não tinha esse controle total sobre o que estava sendo dito a respeito do ídolo, e isso de certa forma até provocava, era meio que nem aquela história de que a carne do McDonald's é feita de minhoca, tá ligado? Então assim, você pegava, assim, tinha um certo fetiche meio bizarro, assim, uma coisa meio escatológica lá rolando, assim, tipo assim, ah meu, mas será que eles fazem isso mesmo? A Madonna, numa entrevista, acho que foi pro David Letterman, ela vai chapada, e de repente ela vira pro entrevistador e fala que ela fazia xixi no banheiro na hora que ela tá tomando banho, porque era bom pra pé de atleta, por exemplo. Cara, eu não imagino uma Taylor Swift fazendo um negócio desse, falando um negócio desse, de estar indo chapado, por exemplo, com uma entrevista, e falar uma coisa assim desconexa desse jeito. Existe um controle sobre essas imagens que são produzidas, que muitas vezes o fã, ele, porque elas são produzidas pra parecer, ter uma autenticidade, simular uma familiaridade, o fã, ele se ilude achando que ele tá tendo acesso a essas pessoas de verdade, né? E aí, isso é ruim, assim, e até afasta. Talvez seja por causa disso que o julgamento crítico desses fãs seja mais difícil de ser acessado do que, por exemplo, um fã no passado, né? A gente, de certa forma, assim, eu gostava muito do Michael Jackson, eu era criança na época, né? Mas quando eu já era adolescente, eu ficava assim, eu gosto dele, ele é muito talentoso, mas ele é meio esquisitão, né? Quer dizer, tinha alguma coisa, né, gente? Assim, a gente ficava com essa pulga atrás da orelha. E os, por exemplo, os fãs da Taylor, eles são, é uma relação quase de adoração mesmo, né? Assim, às vezes eles compram briga se você critica a artista, né? A Gaga eu acho um pouco mais autêntica.
Eu não posso omitir opiniões sobre isso, mas o que eu ia falar é que, tanto que tem a frase, né? Não conheça seus ídolos.
Sim. Ou você conhece a Lady Gaga?
Ela me segue no Twitter. Tô brincando. Mas assim, não conheça seus ídolos. Por quê? Porque você vai conhecer seus ídolos e você vai perceber que eles são humanos. E você não vai conseguir criticar o aspecto mais humano deles, porque a gente ainda vive numa sociedade que é extremamente maniqueísta. Ou você é bom, ou você é ruim. Ou você é perfeito, ou você é completamente imperfeito, a pior pessoa do mundo. Não existe um meio termo. Eu acho que por isso que eu já coloquei essa discussão, talvez no início, da necessidade da gente começar a criticar as coisas que a gente gosta também, observando essas lacunas, compreendendo que a outra pessoa é um ser humano e que ela não vai dar conta de tudo. A gente não dá conta. A gente não dá conta do WhatsApp. Imagina uma pessoa que recebe mensagem o tempo inteiro. Na verdade, não conheça seus ídolos, mas entenda que seus ídolos também são humanos.
Eu fico pensando muito nessa responsabilidade mesmo, que acaba o ídolo tendo com relação aos fãs. E aí eu me lembrei, assim, da própria Juliette, né? Que foi, assim, um estrondo naquela edição do Big Brother.
Nossa, verdade.
Se tornou, assim, um ícone, né? Um ídolo, uma pessoa venerável, totalmente adorada no Brasil. E quando aconteceu dela cometer alguma falha em algum momento, né? As pessoas que caíram em cima como se ela fosse o símbolo de uma perfeição. Essa ideia de perfeição que é dada ao ídolo é algo muito complicado, porque somos seres humanos, que vão adoecer, que vão cometer falhas, passar por algum problema ali e não vão conseguir atender aquelas expectativas que o fã, né, tanto tem. Então, mas aí no momento que não atende, logo a pessoa é odiada, é cancelada, porque aí isso já é um fenômeno da nossa atualidade, né, dessa questão das mídias, das redes sociais, desse cancelamento. Mas lógico, né, que uma Taylor Swift, eu acho que tem mais de 200 milhões, né, vocês me corrijam, de seguidores, eu acho que é uma coisa assim, é um número tamanho, né, de seguidores. Eu nem sei se ela conseguiria ser cancelada, fosse fazer tanta falta, né, esse cancelamento dela. Mas as pessoas têm muito esse medo desse cancelamento e acaba tentando continuar transparecendo essa perfeição, quando na verdade são pessoas que vão errar, que vão acertar, que vão adoecer, que vão cancelar shows, enfim. Mas eu acho que a gente também vive uma era que não podemos mais, os fãs não aguentam mais decepção, as pessoas não aguentam mais se decepcionar ou receber um não, né? Então tudo isso gera um adoecimento e gera emoções fortes que vão a chegar a extremos, que é o que a gente vê em diversas situações que ocorreram nesses últimos casos aqui em shows no Brasil.
Isso que vocês estão falando tá me trazendo dois pontos, né? Um é que na mesma medida que o fã apaixonado, ele ama, ele vai odiar. E é aí que tá essa questão desse medo hoje que as pessoas têm do cancelamento, que as pessoas famosas têm do cancelamento, que também tá atrelada com a ideia de que você vende não é só a sua arte, é a sua vida todinha. É aquilo que você gosta, é o seu horário de lazer quando você tá de folga de uma turnê e ainda assim você tem que estar se vendendo, porque é a sua imagem, a sua vida toda, não é só a sua arte. E aí é que tá a gente entrando no segundo ponto que eu tava pensando, que é em relação à diferença, por exemplo, entre a Madonna tá chapada num programa e dizer que faz xixi no chuveiro, e a Taylor Swift jamais dizer isso. Porque a Madonna, quando começou a fazer sucesso, ela começou a fazer sucesso pela arte dela, e não existia essa aproximação da mídia, né? De novo, a questão da mídia aí, trazendo a gente para vivenciar emoções de modo diferente, né? De modo mais intenso até e mais líquido, por que não? O clássico, né? Todos gostamos muito de Caetano Veloso. Aí a gente descobre que Caetano Veloso casou com a esposa dele quando a esposa dele tinha 13 ou era 14 anos. Tem um lugar aí na gente que reprova isso, que consegue criticar. Porque a gente não cresceu nessa bolha da internet que passa essa ideia de artista, de ídolo perfeito. A Taylor Swift, assim como o pessoal do K-pop, assim como essa galera dessa geração que faz a fama também e a partir das mídias, das redes sociais, tem que ter uma curadoria de imagem, tem que criar para si uma aura de perfeição e que essa aura não se perca. Eu acho que Madonna jamais criaria uma aura de perfeição, Michael Jackson também não, Caetano Veloso também não, mas Juliette não criou, mas foi criada uma aura de perfeição para ela, né? A Lady Gaga, quando cancelou o show no Brasil, eu lembro que eu vi uma galera assim, revoltadíssima, e a gata doente, sabe? Como que ela vai fazer show? Justin Bieber cancelou show também, doente, coitado. E a galera, na mesma medida que amou o Justin Bieber, odiou o Justin Bieber. Igual o menino do Restart. Foi xingar muito no Twitter porque o show foi cancelado. Vocês lembram desse meme do menino e da outra menina? Pois é, tem uma questão social aí que é quando a Manu fala, né, a gente não quer mais se decepcionar, as pessoas não querem mais se decepcionar, mas aí as pessoas jogam no outro uma responsabilidade do outro não me decepcionar, porque o outro é aquele que eu idolatro. E aí é o cantor, é o jogador de futebol, é o escritor, a escritora, é o filósofo também, né? Porque a gente tem que chegar nessa hora da pauta de falar da galera que tem ídolos filósofos.
E na psicologia também, é desse jeito. É uma rixinha de não, é Skinner, é Freud, é só isso que vale a pena, não, mas é só a minha abordagem, é só a minha vertente, ninguém serve pra nada. Que bom que você puxou isso, Raquel.
E aí eu tô querendo puxar esse ponto na pauta, que é, me parece que a gente precisa dos ídolos. Assim como eles precisam de nós para ter um sentido naquilo que eles fazem, a gente precisa ter os ídolos, não só para idolatrar cegamente, mas para ter como referência. E aí, quais são as referências que essa galera mais jovem tá tendo? tendo aí dos artistas, né? Quais são essas referências que a galera tá tendo de humanidade, né? Sim. Desse humano perfeito, né? Na Coreia do Sul. Tem, assim, vários artistas de K-pop que abandonam a carreira, se suicidam, porque é uma pressão muito grande. Os fãs da Anitta outro dia estavam fazendo greve, por exemplo, porque ela se posicionou em relação a uma coisa aí que a galera não gostou e tava fazendo greve.
Eu acho que as pessoas são muito apaixonadas hoje, não só por uma questão de ídolos, né? Mas inclusive de pautas, né? Eu acho que assim, essa paixão irredutível que ela tem que ser levada a ferro e fogo, tem que ser defendida a respeito do ídolo, ela também acontece a respeito de pautas. As pessoas, elas tendem a tornar certos tópicos como meio que definições das suas próprias identidades, né? Então, por exemplo, assim, ela não apenas ela gosta da música de determinado fulano, ela sente que aquela pessoa, ela diz alguma coisa a respeito dela quando ela se expressa, esse tipo de coisa. Da mesma maneira que a pessoa é desse jeito, às vezes, por uma linha filosófica, ideológica, política. A política também virou jogo de torcida. Então, assim, do mesmo jeito que a mesma identidade que a pessoa põe no clube do coração, que às vezes pode levar ela a pegar e estar se arrebentando contra o time adversário, como aconteceu aí no jogo de ontem, lá do Brasil e da Argentina, lá que o pessoal pegou e começou a se agredir, a polícia entrou, tá? Começou a agredir também, toda essa coisa aí. Isso aí aconteceu também na política. A gente viu gente pegando e literalmente se atirando, trocando tiro, atirando em pessoa em festas por conta de posição política, porque existe uma identificação tão forte com aquelas ideologias políticas, com aquelas figuras políticas, que a pessoa, ela pega, ela acha que aquilo que está sendo dito é algo dela mesmo, ela toma como uma ofensa pessoal. Isso aí é uma coisa meio complicada. Eu acho que um dos problemas que isso acontece para todas as pautas, seja a questão política, seja a questão ideológica, seja a questão dos ídolos de música pop ou de cinema ou qualquer coisa que seja, uma das coisas que acontece quando a paixão chega nesse ponto é que você, por consequência, passa a aproveitar menos, principalmente quando é uma questão de arte ou mesmo de política, você tem menos acesso ao movimento crítico, de você poder olhar para, por exemplo, para a gente não sair da pauta dos ídolos pop e dessa questão de você é show e o que você sacrifica para isso, você perde a oportunidade de você fazer um recuo e falar assim, ah, legal, poxa, essa música é bacana, mas para além dessa história que a fulana de tal contou, que é sobre o namorado dela, em que contexto que essa música foi feita? Qual que era o momento em que essas coisas estavam acontecendo? Por que você acha que isso foi, ressonou com tantas pessoas? Esse tipo de coisa. Pegar e saber por que aquilo funciona do jeito que funciona, que isso é movimento crítico, do mesmo jeito que política, né? Ah, por que essas ideias estão sendo propagadas? A quem interessa isso? E todo esse tipo de coisa. Então, assim, no geral, o fã apaixonado, eu admiro que eles têm essa posição. Não só admiro, como assim, eu invejo poder ter acesso a esse tipo de emoção, assim. Eu pessoalmente, assim, não me lembro que momento da minha vida eu fui tomado por um negócio que eu falei assim, nossa, isso aqui é muito importante, isso aqui me transborda de emoção desse jeito, assim. Eu tenho momentos, né, consumindo um filme, consumindo uma poesia, consumindo uma música, mas terminou, passa. Tipo assim, não é aquela coisa eterna que fica ressoando dentro de mim, né? Eu invejo esse tipo de acesso, mas ao mesmo tempo você viver nesse nível de paixão, isso te afasta da crítica, e isso ao mesmo tempo te permite você vivenciar algo muito intenso, mas também te afasta de você poder apreciar essas coisas com um pouco mais de profundidade, né? Assim.
Percebo que, assim, acho que a gente tá falando de um movimento também muito extremo, de um fanatismo também muito extremo. Vamos pra ser um fã mediano aí. Alguém que gosta muito de uma pessoa e que se movimenta pra, sim, sei lá, porque admira muito. Porque, querendo ou não, quando a gente fala desses extremos, uma das coisas que acontece muito, principalmente na área da psicologia, e as pessoas do senso comum fazem isso e utilizam a psicologia como justificativa, é de que essas pessoas provavelmente têm algum transtorno, ou alguma síndrome, ou alguma coisa do tipo. E o que eu acho muito legal da gente pensar é que quando a gente vai falar sobre formação subjetiva, a gente também tem que pensar nessas questões culturais, como todos vocês estão colocando aqui.
Sim.
A subjetividade e a cultura são uma unidade de análise. Não tem como a gente estudar um, se estudar o outro e vice-versa. Então, quando a gente percebe que, por exemplo, pra ser fã, a gente não precisa ter essa paixão exacerbada e ficar muito louco por alguma coisa. Mas, por exemplo, Reinaldo, tu não gosta daquele quadrinho, Akira?
Gosto do Akira, gosto do Neil Gaiman, por exemplo. Eu sou fã do Neil Gaiman, mas
Eu também.
Se eu visse ele, eu ia pegar e falar assim, pô, que legal, ia dar mão pro cara.
Mas eu, por exemplo, eu tenho esse sentimento com ele quando, por exemplo, eu vejo que ele fez alguma crítica, alguma resenha sobre algum livro. Eu confio Sim. tão fielmente no que o Neil Gaiman tá falando, que eu viro e falo assim, se ele indicou, é verdade. Então é bom mesmo, eu vou comprar. Então assim, chega a ser uma questão um pouco mediana, porque quando a gente também fala sobre gostar das coisas, a gente tá falando sobre coisas que nos afetam, que nos mobilizam. Também. Porque a gente não gosta de uma coisa sem que a gente consiga dar sentido ou significado pra aquela coisa na nossa vida. Que a gente não se identifique pelo menos um pouco. Por exemplo, a arte é uma coisa que faz muito isso. A arte, ela é produzida por um artista, vai ser vista por outra pessoa, e essa outra pessoa que vai trazer todos esses significados que existem nessa lacuna.
Sim.
Entre o que tá sendo produzido e o que tá sendo interpretado sobre isso. E assim, quando a gente consegue dar essas interpretações e quando a gente ver esse significado é quando a gente começa a gostar das coisas. Então eu acho muito difícil a gente conseguir achar uma diferenciação sobre o gostar e o ser pelo menos um pouco fã daquilo, ou aquilo nos mobilizar de alguma forma, né? Porque tem até aquele filme, A Onda, já ouviram falar?
Sim, já vi.
E aí a versão alemã é mais legal. Esse filme, ele mostra que esse sentimento de pertencimento e às vezes de estar dentro de um grupo que às vezes entende o que você tá passando, o que que tá acontecendo. E às vezes a gente precisa nem estar num grupo, a gente pode estar entre duas pessoas e você vê que aquela pessoa minimamente compreende o que você tá passando, você vira, poxa, e isso pode ser qualquer pessoa, ela estando na sua frente ou ela sendo uma artista montando alguma coisa ou você lendo um livro e isso te mobilizando. E aí acaba, por exemplo, eu gosto muito de ler, né? Então, eu tô lendo sobre Isabel Allende agora, é A Casa dos Espíritos, e eu tô fascinada por ela, fascinada, eu tô admirando. Eu já conhecia a história do Salvador, né, Allende, então eu já tinha noção do que tinha acontecido na vida dela, mas eu, quando eu sou assim, eu gosto, aí eu já vou procurar as coisas. Isso não quer dizer que vai durar muito tempo, que eu vou, ai meu Deus, sou completamente apaixonada, vou ver a minha vida agora, eu preciso conhecer ela e etc. Não, não preciso, mas eu fico muito curiosa pra saber as coisas, pra compreender as coisas. E eu acho que a gente também pode falar desse tipo de fã que é, tá na média ali, que gosta e que sente esse afeto, porque uma coisa também que eu queria comentar é que hoje em dia, por conta também disso que a Raquel comentou, dessa espetacularização do pessoal, né, do que tem acontecido, tem também influências que estão indo numa direção contrária e que estão sendo amados demais. E já vou soltar ele, o nome dele aqui, que é o Alison Spitzner. Eu não sei se fala desse jeito, vou pedir desculpa se não for. Mas ele é um cara que posta vídeos na internet sendo a pessoa mais fofa e carinhosa com os pais. Falando, ó, hoje eu vou comer essa balinha aqui. Tipo, ele torna as coisas mundanas incríveis.
Eu adoro acompanhar.
Ele é ótimo. Aí ele, esses dias, postou, inclusive, um vídeo falando, gente, meu conteúdo não tá sendo entregue. E aí várias pessoas viraram pra ele e falaram assim, não, seu conteúdo não tá sendo entregue porque você tá repetindo demais. Então a plataforma tá vendo só como repetição, faz outro tipo de conteúdo. E a galera criou uma coisa assim, tão apaixonada por ele, que as pessoas ficavam nos comentários, elas faziam, tipo, escala nos comentários pra limpar os comentários que fossem ruins, pra denunciar os comentários que fossem ruins. Gente, tinha, tipo assim, ah, você fica 3 horas, a outra pessoa fica mais 3 horas, a outra pessoa fica mais 3 horas. Só pra essa pessoa não receber o hate de outras. E aí a gente volta pro assunto, né?
Não, então, mas você não considera isso passar de um livro? Porque assim, ah...
Não, do Alisson, eu vi isso também.
O artista receber o hate faz parte. Se tem um monte de gente Sim. que te ama, vai ter um monte de gente que te odeia também. Assim, porque você é uma pessoa que desperta paixões. Você se expõe ao ponto de que você desperta paixões em milhões de pessoas. E a paixão, ela nem sempre vai ser uma paixão doce. Às vezes vai ser algo ressentido, vai ser algo violento. A pessoa tem fantasia com você, todo esse tipo de coisa. E se ressente daquilo, ou quer ter sua vida. Normal, cara. Você tem que estar pronto pra receber isso também, né?
Não, sim.
Se você vai fazer essa exposição. Eu acho ruim, assim, você ter fãs que... Assim, ah, não, vamos ser guardiões para que essa pessoa não receba Sim. o hate e tal. Eu acho assim, meu, você tem sua vida já para cuidar, cara. Você tem já sentimentos ruins que estão na sua vida que você quer evitar, essas coisas. Não precisa se responsabilizar pela vida do outro. Já que ele vai ter o bônus, deixa ele com o ônus da fama também, cara.
Exatamente, Renato. Por isso que eu te pergunto, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas? O artista vai ser sempre responsável, esse influencer vai ser sempre responsável pela forma que você vai se sentir sobre isso? Claro que não.
Eu acho que não.
O fã em si, ele acaba com todo esse sentimento, né? Com todo esse amor, não tendo, acredito, discernimento, às vezes, de algumas situações, de algumas decisões. Aí a gente vai até para aquele campo da ética, né? E aí, tudo vale, né? Podemos fazer para estar perto, né? E aí a gente vivencia e vê filas quilométricas quando se tem vendas de ingresso. Filas quilométricas 3 meses antes do início de um show.
Sim.
Pessoas guardando lugares. E eu me questiono um pouco, e vou até puxar um gancho bem filosófico aqui, que lá na modernidade, né, o Francis Bacon tá falando da teoria dos ídolos, não com relação à cultura, celebridade, claro, né, mas com relação ao acesso ao conhecimento, né, e como esses ídolos, né, seriam falsas projeções ou que poderia mascarar, dificultar o pensamento e o discernimento. A gente pode atribuir até esse pensamento de Francis Bacon, essa teoria, trazendo para o agora, envolvendo a cultura, a celebridade, nesse sentido que realmente esse ídolo, ele ofusca, né, o pensamento, ele de alguma forma há um descontrole ali das ações, a gente não consegue discernir mesmo o que é certo ou errado, o que é bem ou mal para a minha vida em si, porque eu vou me arriscar mais, eu vou enfrentar coisas que não enfrentaria por outras coisas da minha vida, mas pelo meu ídolo eu enfrento. Até brinco, né, que diz assim, menino, vai ali, eu digo para minha sobrinha, vai comprar ali um pão, né, no supermercado, uma coisa, já fica com raiva quando vê uma fila de supermercado, mas se for para um show, passa 3 meses na fila, né, então eu tenho uma sobrinha que é nesse nível aqui. Casa. Então, assim, é engraçado. É como se você não tivesse esse discernimento mesmo da sua ação. E aí, nesse caso, é uma responsabilidade. Isso é do ídolo, isso é do fã. Eu acredito que cada um é capaz de fazer. Mas quando há esse amor tão grande, é como se realmente você não tivesse a plena capacidade ali de fazer essa diferenciação, discernir o que é que eu posso ou não posso fazer até aqui. E aí, eu queria até ir puxando aqui um pouco pra gente falar desses últimos acontecimentos que foram bem drásticos no show da Taylor Swift, né? Da morte de uma fã. Remonto a 2006, quando o RBD veio ao Brasil e fez um evento, né, no shopping da Zona Sul de São Paulo. E lá morreram 3 fãs pisoteados. Fora muitos que ficaram feridos, né? Eles retornaram ao Brasil e foram lembrados disso, né? E claro que esse acontecimento com a fã da Taylor Swift deve ter desencadeado mais uma lembrança com relação ao que aconteceu em 2006. Então não é uma coisa de agora o que aconteceu. É uma coisa que vem acontecendo. Vou dizer, ontem que a gente tá gravando aqui, pós-jogo Brasil e Argentina, a gente viu uma briga no estádio pelo amor. E o que é aquilo ali se não é também um amor de Sim. ídolo, né? Aqueles jogadores são ídolos, as pessoas ali estão... são fãs, né? Então, há uma briga, né? Há uma confusão generalizada, onde não dá pra controlar. E aí, quem tá ali vai pagando um preço, né? Vai ser empurrado, vai ser pisoteado, vai ser imprensado contra a grade, vai viver condições bem, assim, desumanas mesmo. E aí, mostra, né? Claro, que teve todo esse acontecimento também climático que envolveu essa questão da onda de calor que tá acontecendo, né? As pessoas não estavam conseguindo se hidratar num show. Mas até que ponto? E ver o ídolo, né? A gente vai pagar um preço tão alto. Eu noto que nos últimos shows tá sendo até um sofrimento. Eu fico vendo as pessoas, você nem vai se arrumar pra ir pro show, porque você tá completamente desmontado em poucas horas, porque você tá ali num sofrimento. A sensação que me dá, claro que eu não vou nunca entender, porque como eu falei no início aqui, a gente falou, eu não sou fã a esse ponto, então não vou entender realmente que é estar ali, o que aquela pessoa tá passando, ela vai superar só por ver o seu ídolo, né? Mas realmente o que eu sinto hoje nos shows, nos eventos, é que pós-pandemia, e aí eu vou puxar também esse gancho, as pessoas estão mais, não sei se é descontrolada a palavra, mas muito mais entregues aos shows, a querer vivenciar isso de maneira muito intensa, muito única, e ao ponto de que não há limites, e nem limites para a sua própria condição, porque você vai se deixando ir em contrapartida. As produtoras, as pessoas que devem manter essa segurança também fazem vista grossa, só quando acontece algo é que vai tomar medidas, mas de algum modo eu noto que tá todo mundo muito, de qualquer jeito, né? A gente vai ao extremo de tudo e aí está acontecendo situações, né? E sempre ocorreu, como eu falei, mas volta a acontecer situações muito preocupantes que chega até a acontecer morta, né? Um show que é pra ser um momento, e aí eu vou remontar essa fã da Taylor Swift, né? Dizer que viveu o momento mais feliz da vida dela. E nesse exato momento mais feliz acontece a tragédia que aconteceu. Então, até que ponto, e se há um limite, né? Pra gente poder amar tanto um ídolo a ponto de não conseguir discernir o que é bom pra mim e o que não é. Só por eu estar perto dele, sabe?
Essa fala da Manu eu acho brilhante. A gente tá meio que seguindo uma linha aqui, né? Essa paixão exacerbada, ela faz uma suspensão do senso crítico. E aí o que que acaba acontecendo? Numa situação como essa, a pessoa, em vez de pegar e tá identificando quais são os possíveis causadores daquela situação em que ela tem que ficar se matando numa fila, seja virtual, porque a própria compra desses ingressos hoje, ela é totalmente problemática. É criada uma expectativa de escassez. Olha, vai se comprar tal dia. As pessoas que têm acesso ao cartão de crédito do banco tal, vai poder comprar primeiro. A instituição financeira que tem aquele cartão de crédito recebe várias pessoas que vão fazer o cartão de crédito só para poder pegar e comprar o show, vão tentar se tornar clientes premium, vão tentar conversar com gente para pagar mais taxa, para poder comprar o ingresso e todo esse tipo de coisa. E já começa com o problema por aí. E aí, quando chega no dia do evento, a pessoa, em vez de usar o senso crítico dela, e não nesse caso para criticar o artista, mas para estar pensando por que que eu tô passando por isso, por que que eu tenho que ficar numa fila dessa forma se eu quiser pegar e ficar lá na frente, por que que eles não, por exemplo, fatiam a pista premium em vários setores e determinam onde as pessoas vão ficar e liberam por horário, por exemplo, esses setores. Olha, não adianta você chegar 3 dias antes, porque o setor tal só vai abrir a partir da hora tal. Então, se você estiver na fila ou não, acabou. Por exemplo, o RBD, eu me espantei com isso, né? Pelo que eu ando falando com as pessoas que, com a minha sobrinha que está acompanhando como foi feito o show lá no Rio, não sei se vai ser diferente aqui em São Paulo da Taylor, mas, por exemplo, assim, o do RBD, a minha sobrinha chegou lá, ela estava numa pista premium lá e ela recebeu uma pulseira com uma numeração. E marcou a numeração e ela já sabia que ela era o número 160, por exemplo, que ia entrar. E aí não adiantava a pessoa pegar e ter ficado muito mais cedo do que ela, porque ela já pegou a pulseira. Se ela quisesse pegar e ir até o shopping pra ir usar o banheiro, esse tipo de coisa, ela já tava com uma pulseira na mão. Por que a pessoa, você tem que forçar a pessoa a pegar e ficar lá na frente, lá numa fila, sendo que você pode fazer uma identificação desse tipo? Você vai gastar mais alguns centavos fazendo uma pulseira, por exemplo, as pessoas? E aí a gente chega no ponto, né? Assim, essa sensação de escassez, essa exacerbação das paixões, essa sensação de que é um momento único, que não pode ser perdido de nenhuma forma. Isso favorece quem? Favorece o ídolo? Aquela. Assim, o ídolo, o cachê dele, com casa cheia ou não, é o mesmo. A Taylor Swift provavelmente fechou um valor lá com a Time for Fun para fazer show no Brasil, é tantos milhões. E aí a Time for Fun que vai administrar quanto que vai se gastar, quanto que vai se ganhar com ingresso, quanto que vai se ganhar vendendo água, quanto que vai se ganhar vendendo refrigerante, comida ruim, porque a comida desses lugares é ruim pra caramba, quanto que eles vão gastar com banheiro químico ou não, vendedor ambulante para estar distribuindo água, quanto de staff que eles vão por lá, para eles virem uma conta do quê? Uma conta pura e simplesmente aí uma equação de ó, quanto que você tem de despesa, quanto que você tem de entrada e o que sobrar vai ser o lucro. Não é à toa que a gente teve show lá, foi do Bruno Mars, né? Se não me engano, foi no Lollapalooza, né? Que teve trabalho análogo à escravidão, certo? Se não me engano.
Do Bruno Mars, não. Bruno Mars foi The Town.
Foi The Town.
Ah, mas Lollapalooza tem todo ano, trabalho análogo à escravidão,
Esses grandes festivais trabalham análogo à escravidão. Eles pegam o pessoal que tá morando na rua, em situações de vulnerabilidade social, pagam uma miséria só pra dizer e dão comida e
nem
acabou.
Nem precisa ser pessoa que tá vulnerável na rua. Um exemplo, por exemplo, eu lembro desse escândalo que foi há um tempo atrás, na CCXP, que é esse evento de quadrinhos aí, tal, que o pessoal vai pra pegar e tá vendo o trailer, e pegar e tá pegando autógrafo de quadrinista, ou de astro de Hollywood, essa tipo de coisa. Meu, cara, eles abriram lá candidatura, olha, se você quer trabalhar na CCXP gratuitamente e tal, se cadastre aqui. Tipo assim, os caras faturam milhões com o evento, cobram uma puta de uma grana, mas eles querem que as pessoas trabalhem de graça pra eles. E aí, quando o pessoal começou a denunciar e falar que isso tava errado, porque não é questão assim de moralmente errado ou eticamente errado, é legalmente errado, porque assim a gente tem legislação para regular essas coisas, você não pode fazer assim desse jeito. Aí o pessoal foi brigar, porque falou assim: poxa, eu ia garantir meu ingresso, eu ia poder ficar lá, mas eu ia trabalhando. Gente, você não deve trabalhar por ingresso de lugar nenhum. A gente não tá na era do escambo, cara. Tipo assim, por isso que eu tô falando, essa paixão ela suspende, ela tem prejuízo, ela se, como a Manu falou, se coloca em risco, ela não busca os direitos dela, porque ela tá totalmente tomada por esse sentimento, né?
Sim, mas, Reinaldo, uma coisa que a gente também tem que pensar é que senso crítico é uma habilidade.
Sim.
Se você não aprende a ter, você não aprende. E a gente vê como o panorama do Brasil, em vários episódios que a gente já teve aqui no Perdidos, inclusive, sobre essa questão da educação no Brasil. A educação no Brasil numa esfera mesmo do escolar, como uma esfera de família ou qualquer coisa do tipo. Ah, o senso crítico não é favorecido. Ele não é algo que você consegue no nosso modelo escolar. Isso não existe. Aí você vai falar o quê? De autoridade de pai? Você não pode ter senso crítico em casa, porque você não vai ter senso crítico com seu pai e sua mãe. Porque, assim, com alguns, sim. Algumas pessoas vão fomentar esse senso crítico, mas o senso crítico é uma habilidade. Então, é difícil a gente ter isso, principalmente a gente sendo um país colonizado, né? Que a gente ainda vive à sombra de uma colonialidade. Se a gente for pensar nessas relações que a gente acaba tendo aqui. Outra coisa que a Manu falou, que não só a falta de água, mas não foi só o calor, né? Ah, porque o calor matou a menina. Não foi o calor. Não vou falar quem matou, mas eu vou falar algumas coisas que aconteceram. Não ter água, a produtora acabar, por exemplo, tapando as saídas de ar, porque não queriam que outras pessoas que não pagaram pelo show vissem o show, escutassem o show. Outra coisa também que a gente pode conversar e a gente vai ter que deixar pra outra hora sobre essa discussão foi, durante o show da Taylor, que tava uma sensação térmica de 60 graus Celsius, as meninas que procuraram acompanhamento médico, o tratamento médico, no centro médico que tinha lá alguma coisa, algum médico, algum profissional, estavam dando clonazepam, o famoso Rivotril. E aí a gente começa a pensar sobre, inclusive na psicologia tem alguns estudos sobre isso, e a psicologia também tem que tomar uma bela de uma consciência. Até falei pras meninas pra gente não tocar muito no assunto da psicologia, senão eu ia começar a falar mal aqui da psicologia, em muitos sentidos, porque muitos estudos eles vão acabar culpabilizando e diagnosticando o sujeito.
Sim.
Então, hoje em dia tem até na psicologia estudo dos fãs. Tá crescendo na última década, assim. Mas é muito interessante porque antes escreviam muito pouco sobre isso, os estudos sobre isso começaram mais ou menos na década de 90, estudos sérios sobre isso, levando a sério. Mas a psicologia sempre tratou como uma grande histeria, histeria coletiva, e a forma de tratar isso é diagnosticando, porque é o problema do sujeito. E a gente sabe que não é. Como a gente conversou aqui, é uma grande questão, tanto subjetiva quanto uma questão social, pra gente falar sobre essa questão, porque se isso aqui agora eu já tô especulando, tá? Vou deixar isso bem, bem claro pra depois... Porque se várias pessoas relataram que foram nesses postos médicos e que foram atendidas e estavam dando clonazepam pra essas meninas, pra elas se acalmarem da histeria que elas estavam sofrendo ali, estou sendo sarcástica, só pra deixar claro, isso era um protocolo. E eu não tô falando que é um protocolo formal, pode ser um protocolo entre as pessoas ali. E aí a gente pode discutir sobre medicalização e gênero. Porque, ah não, as groupies, as fanzocas, as terríveis, são sempre as mulheres que ficam assim. Mas se você estivesse num estádio de futebol ou se você estivesse em qualquer outro lugar que fosse uma arena que é tida e é vista e interpretada como masculina, tivesse um bando de homem passando mal porque tá uma sensação térmica de 60 graus, ninguém ia tomar clonazepam.
Sim.
Então eu só queria também falar sobre essas questões que já deixei em aberto outros episódios pra gente poder conversar, hein, galera, sobre isso, porque também tem outro episódio que eu queria muito fazer, que era sobre o... Dá pra separar a obra do autor, né? Da pessoa, sim, que fez. E a gente pode também discutir sobre isso.
Eu adoro esse tema. Eu quero fazer um dia.
Esse tema é maravilhoso. E você tá falando, Bel, sobre essa questão cultural também. Toda essa construção da subjetividade, né? Que não é dissociada da cultura. E eu tô pensando em algumas coisas, como, por exemplo, a gente tá falando de pessoas famosas, de grandes ídolos. Mas tem uma coisa que me chama a atenção por conta da rede social, que é pessoas comuns idolatrando pessoas comuns, influencers, como esse rapaz que eu adoro assistir, e as pessoas cobram essas outras pessoas no nível como se cobra um superstar. A pessoa não pode sair do Instagram, sumir, ficar off um dia, que já tem gente cobrando. Uhum. Tem um lugar
aí que me preocupa, que é justamente esse lugar, de novo, por que que estamos tão sujeitos e submissos a ficar sempre colocando no outro essa admiração exacerbada, essa paixão cega, porque a gente está falando de paixão aqui. Por que que é tão interessante para mim todo dia ir lá acompanhar a rede social de uma pessoa que não faz nada demais?
Isso é verdade.
Eu não tenho resposta para isso, não. A gente está falando no nível de artistas pop, mas tem um nível de idolatria de influência que é muito grande. Eu tenho acompanhado o trio, né? MC Loma e a Mirella e a Maria Alessandra, Gêmea Lacração. Cara, eles não fazem nada. E o pessoal que acompanha, que tá ali ao redor delas no cotidiano, também ganhando muita grana. E gente dizendo assim, ah, eu gosto de você porque você é gente como a gente. Será que a gente também não tá aí colocando as nossas expectativas de adorar alguém, de admirar alguém, de também nessas pessoas, porque a gente tem essa pretensão, ainda que de modo inconsciente, de também ser adorado? Porque quando eu digo, sim, eu gosto de fulana, porque fulana é gente como a gente, porque eu me identifico porque ela faz as mesmas coisas que eu, ou porque ele faz as mesmas coisas que eu, talvez tenha aí em mim também uma vontade de ser idolatrado, de ser famoso.
Olha aí a projeção.
É isso mesmo. Isso pra mim tá um pouco se encaminhando na mesma medida que é a questão de eu sou fã da Taylor Swift, eu sei tudo da vida dela, então eu sou amiga dela.
Pois é, e Taylor Swift não vai ser cancelada.
Não vai ser cancelada.
Não vai.
Não.
Mas o influencer vai, e o influencer vai adoecer, porque vai ser cancelado.
Vai.
E aí a gente entra nesse buraco obscuro e esquisito, né, das redes sociais e dessas relações entre obra de arte, fãs e aquilo que a gente faz, né? E aí não só no mundo pop, mas também nos quadrinhos, no cinema,
sim,
nas séries de TV, nas novelas, o que é o pessoal indo xingar vilão de novela, batendo vilão de novela.
É verdade. E assim, sobre a Taylor Swift, não vai ser ela que vai ser cancelada, o Brasil que foi cancelado.
Os fãs estrangeiros estão cancelando o Brasil.
Falando que ela não está segura aqui.
É, falando que não está correspondendo, que não está amando ela o suficiente por aqui, na verdade.
Ai, coitada.
Ai, tadinha dela, se traumatizou, coitada. A pobre.
Eu acho complicado, por exemplo, você ver uma situação como essa, em que todas as decisões que estão sendo tomadas a respeito da repercussão da morte dessa fã, elas são puramente, aparentemente, pelo menos na minha perspectiva, não sou de direito e tal, mas pra mim tudo isso me parece escolhas legais, né? Olha, não vamos homenagear, não vamos dizer que ela morreu aqui durante o show, inclusive dizem que morreu fora, né? Mas parece que toda a reanimação foi feita no local do show, então parece que ela não, ela já estavam reanimando ela lá, então ela foi a óbito provavelmente dentro do show, e aí não falaram nada pra não ter que parar. E agora, por exemplo, não deram suporte à família pra estar transportando o corpo, justamente pra não, não vamos assumir nenhuma responsabilidade para não dizer que é nossa culpa, para a gente não ter que pagar indenização, para não ter que correr risco de receber processos, esse tipo de coisa. E aí a gente tem que ver que, assim, você existe essa pessoa, que os fãs têm acesso, que eles acham que é amiga deles e todo esse tipo de coisa, mas essa pessoa, ela tem dinheiro, ela tem muito dinheiro com os shows que ela faz, e ela também tem medo de ter responsabilidades legais. E quando ela, por exemplo, escolhe fazer o show, por exemplo, de que foi remarcado para segunda-feira, sem fazer nenhuma menção, sem mudar nenhum itinerário, sem fazer nenhum momento de silêncio ou qualquer coisa desse tipo, isso é uma escolha tomada de forma legal. Isso não é uma questão apenas de imagem, para não ter a imagem dela associada com uma tragédia, mas também provavelmente legal, para não correr risco de ser responsabilizada de qualquer forma. Eu sei que vai ter gente, se é minha sobrinha escutar isso aqui depois, ela vai ficar chateada comigo falando isso, mas vamos dizer assim, quando ela toma essa atitude, ela tá mostrando que, assim, o que importa mesmo é o dinheiro, certo? Assim, o dinheiro que eu ganho com a interação com essas pessoas.
Sim, atitude colonial, né?
E assim, a Raquel puxou essa pauta dos influencers e tal. É engraçado que hoje, se a gente for ver, você tem muita gente que ganha muito dinheiro nessa relação de influencers. Eu tava vendo lá no Twitter, lá, deu trend de uma menina dessas que tem OnlyFans, essas coisas aí, e ela tava reclamando que ela ia ter que pagar, que o o contador dela declarou como ganho pessoal, né? Tipo, o ganho que ela recebe do OnlyFans. E ela ia ter que pagar de imposto de renda 176 mil reais. Eu sei.
Caramba.
Imagina o tanto que essa mulher ganhou durante o ano, né, cara? Então, assim, ah, tem muita gente que a gente fala assim, pô, eu tô pensando... É que, cara, não tem mercado pra uma pessoa de meia-idade, homem, cara, fazer um OnlyFans, que senão eu já tinha feito.
Tem sim, o Mandel assinaria seu OnlyFans.
Ah, então, mas o Mandel não vai fazer fortuna, cara. Tipo,
ele daria a fortuna dele pra você.
Vai ficar muito caro pra ele.
Sim. Não, e quem tá fazendo os corre da Taylor Swift que ela deveria estar fazendo são os fãs, né?
É.
Sim, sim. Eles estão limpando a barra dela, né, na verdade. E, inclusive, eles cuidaram do transporte. Fizeram vaquinha pra transportar o corpo da fã. Tipo assim, meu, gente, assim, me desculpa, assim. É legal que vocês estão ajudando a família da menina. Mas vocês resolveram essas tretas que deveriam ser resolvidas pela Time for Fun ou pela Taylor Swift, que não ia custar nada pra ela dentro tanto dinheiro que ela tem, vocês estão simplesmente assumindo o problema dos outros nessa história.
Vou passar pano agora nesse sentido, porque a gente é um país colonial. Eles não vão fazer isso. Se a gente não fizer pelos nossos, uma empresa grande capitalista e uma bilionária dos Estados Unidos que tá cagando pra gente, 100% cagando, tipo um Avril Lavigne, que quando vem pro Brasil nem toca nos fãs e que tem completamente essas atitudes extremamente coloniais, tem nojo.
Pode.
Então, tipo assim, a gente precisa fazer pelos nossos. Então, se teve uma coisa que eu admirei no os fãs de Taylor Swift foi isso. A grande empresa não vai fazer. Eles estão tentando limpar a barra deles. A bilionária tá tentando limpar a barra dela. Que bom que esses fãs conseguiram ajudar essa família a fazer todos esses trâmites. Porque se não fossem eles, eu teria muita tristeza no meu coração por essa família. Muita mesmo. E aí, Raquel, eu sei que você tá doida pra fazer uma pergunta pra gente.
É, então, eu tenho uma pergunta cabulosa aqui pra vocês. E já pegando o gancho disso que vocês estão falando dos fãs estarem limpando a barra da Taylor Swift. Pra quem é que o paninho de vocês está limpo pra vocês passarem? Assim, o pano tá pronto. Eu passo o pano para esta pessoa.
Gente, eu tenho duas pessoas, eu posso falar?
Hoje,
duas pessoas, claro. Que agora vieram na minha cabeça, né? Meu pano tá pronto se a Lineker fizer alguma coisa.
Sim.
Porque pra mim, eu queria decolonizar o Cristo Redentor. E eu acho que quem devia estar naquela imagem daquele Cristo era a nossa imortal da Academia Brasileira de Cultura, Lineker. Perfeita, glamourosa, maravilhosa. De todas as tribos, de todos os amores, de todas as paixões. E também passaria um pano terrível pra minha estadunidense única e favorita, que é Hayley Williams, do Paramore. Eu passaria pano pra essas duas pessoas que eu lembro agora, né? Porque, assim, pra galera que é da América do Sul e etc, eu tô sempre prontinha pra passar um pano. Mas pra estadunidense é mais difícil, então acho que até a minha número um seria Hayley. Porque aí é muito difícil, né, gente? Estadunidense, branca, bilionária também. Então, assim, é complicado.
Olha, eu não julgo porque eu passei pano pra Shakira, só negando imposto.
Mas era da Espanha. Ela é da Colômbia. Isso é reparação histórica.
É reparação histórica total. Sim, eu passo pano pra Shakira. Além da Shakira, eu passo pano pra uma escritora que eu tenho adorado muito as coisas que ela escreve, que é a Cris Lisboa.
Não conheço.
Cris Lisboa, inclusive, tá lançando um livro agora que diz Meu Coração Diz Teu Nome.
Ah, vou procurar.
E é uma escritora muito boa. Eu passo pano pro Carinha Inuns, sempre. Não tem como. Passo pano pra Lineker. Passei muito pano pra Linda Quebrada quando ela estava no BBB.
Eu também. Vixe! Eu era só o meme passo do pica-pau, pano. Assim, ó.
Cara, eu vou ser bem sincero pra você, cara. Eu passo pano só pra minha esposa, Adriana, apenas, no plano, assim, sendo...
Ai, na hora da faxina,
eu tava esperando o Reinaldo soltar
que
isso.
Eu vou falar, cara.
Tem que passar pano pra Adriana mesmo.
Porque assim, ó, a Lineker, ela não fez nada que precisasse passar pano, eu realmente admiro. A Laerte, por exemplo, talvez passaria pano, não sei, cara, não fez nada que eu precisasse passar pano, eu não sei, depende, eu sou muito assim, errou de algo grave, assim, o dia que eu errar de algo grave, eu vou ter que pagar a conta. Então, as pessoas que errarem com coisas graves, elas vão ter que pagar a conta também, cara. Não, pra mim, não tem nenhuma genialidade que vale isso aí. Eu não vou deixar de escutar ninguém por causa disso. Talvez deixe de comprar novos discos, mas aquilo que já tiver lançado, esse tipo de coisa, eu não vou deixar de comprar. Mas eu não passo pano, não, cara. Não tem muita essa, não, cara.
Muito bem, Reinaldo. Esfregão, né? Não passa pano, não. Passa esfregão.
É. Passou.
Bom, gente, eu vou passar pano apenas pro Glauber Rocha, quando dizem acusam ele de ser de direita. Vou passar pano. Os filmes dele são tudo. Deixem ele. E aí, gente...
Mulher, tu não passa pano pro Dorni, não.
Vou deixar só o Glauber Rocha hoje. Porque os outros que eu passaria pano não tá fazendo nada de errado, por enquanto. Acho que tá na hora da gente começar e finalizando. Acho que o bate-papo foi muito bom. Trouxe algumas reflexões. Eu acho que é um momento muito propício a se falar sobre isso. A gente já teve um episódio, né? Tratava sobre os ídolos que a gente falou um pouco do filme Blonde, né? E também do filme Elvis Presley. Então, acredito que a gente hoje complementa uma outra parte, né? De falar um pouco dessas figuras e trazendo ainda mais essa visão do fã, né? E como é que o fã está reagindo a essa relação e a esse amor todo pelo seu ídolo. E aí, gente, a gente pode dar uma indicação rapidinha aqui pra gente finalizando. E eu queria só deixar como indicação, já pra puxar o gancho aqui, um livrozinho chamado Fãs, Ídolos e Cultura Popular, de Henry Jenkins, que vai explorar um pouquinho essa relação que é bem complexa entre fãs e ídolos, né? Principalmente examinando essa devoção, assim, que vai moldando mesmo a cultura popular. Claro, não poderia deixar de indicar o clássico filme, né? Tudo por uma Estrela. Aqueles besteirão americano, né? Procurem, assistam. Passava na sessão da tarde. Beijos.
Gente, eu não tenho indicações, porque eu não quero fomentar que vocês virem fãs das pessoas do brinco. Mas eu realmente não tenho indicações. Eu gosto tanto de tanta coisa, e sobre essa questão do fã, né? Eu acho que eu teria indicado alguma coisa que eu realmente goste muito, mas só a minha lista de livros favoritos tem 21. Então eu não sou a melhor pessoa pra isso. E só queria deixar claro que eu passei pano antes. Minha Lineker e minha Rede nunca fizeram nada, hein? Então o meu pano já está preparado pra passá-los.
Então, fica a Cris Lisboa, procurem por ela. Tem uma outra artista também que eu sempre gosto de indicar, uma artista plástica, que é a Rita Vainer. E eu tenho uma amiga que eu sou bem fãzinha dela. Passo o pano pra ela em público, mas se precisar eu puxo a orelha dela em particular, que eu sou dessas também, que é a Jaiane. E ela tá começando a criar conteúdo agora. Ela é uma mulher artesã incrível, super criativa. Então eu vou indicar aqui a Jaiane de Maria, que tá no Instagram como jaiane.mdemaria. Então sigam lá, acompanhem o conteúdo da Jai, vejam as coisas lindas que ela faz e tudo que a mente criativa dela produz.
Eu vou indicar um fio de Twitter, de um perfil chamado Anarcofino, Orlando Calheiros. Ele fez um fio falando sobre essa questão da responsabilização lá no show da Taylor Swift. Eu acho que vale a pena ver o fio que ele fez, tal. Já que a gente indicou os episódios lá de tanto do Elvis Presley quanto da Blonde, eu vou indicar o último episódio, A Morte do Cinema, porque a gente trata lá da questão da morte dos ídolos, né, dos astros de Hollywood, né, na verdade, da questão da figura dos astros de Hollywood. A gente coloca um pouco dessa discussão, já que a gente trouxe aqui também, já que será que ainda existem astros, esse tipo de coisa, e quem são essas pessoas capazes de mobilizar grandes bilheterias hoje e tal. Então, de certa forma, tem uma certa relação com isso que a gente está falando aqui. E fora isso, acho que é só que eu vou indicar, pessoal.
Queria só falar também daquele documentário In The Zit, né, do Michael Jackson, que ele estava gravando antes de morrer, as cenas, né, que iam repercutido dos seus shows, né, a própria produção do show dele, que não chegou a acontecer, mas acho que deveria ter sido também um grande show, que a gente poderia ter algumas coisas até comentar se tivesse acontecido, né. Por fim é isso, gente.
Aquele assim, né, se for pra ser fã, seja do Perdidos, apoie-se.
É isso aí, gente. Tchau, tchau, valeu.
É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.
Tchau, 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 gente.